Olá, boa tarde. Mais uma vez convido vocês para um passeio, agora pela China, por um dos textos sagrados da China. Na verdade, quando nós passeamos, é exatamente essa síntese que eu quero deixar lá para o final, mas que eu vou anunciando agora. Temos falado sobre tantas tradições díspares, né, de Egito, falamos sobre João, São João da Cruz na Contra-Reforma. E tantas outras vezes já falamos de Índia, já falamos de povos pré-colombianos, e hoje vamos então para um clássico. Acompanham, que assistem às minhas palestras, vão perceber quanta coisa em comum existe, falado de uma maneira diferente, segundo valores diferentes, mas conduzindo a uma mesma direção. Segundo adequações culturais de cada civilização, mas sempre com uma mesma meta humanista e construtiva do ponto de vista daquilo que queremos e devemos ser como seres humanos. Então vamos lá, hoje vamos trabalhar com Wen Zhu, ou Wenzi, que é uma obra sagrada chinesa, que tem aí algumas discussões a respeito, vamos falar sobre ela. Ela basicamente tem duas versões, uma mais antiga e uma mais nova. Durante muito tempo achou-se que era uma versão modernizada de um documento mais antigo. As tendências atuais são a crer que, na verdade, são dois documentos, que não têm muita relação entre eles. Vamos falar do mais moderno, que é aquele que está traduzindo para o português, um livro bastante interessante que eu recomendo a todos vocês. Então, Wen Zhu ou Wenzi, a compreensão dos mistérios, ensinamentos de Lao Tse. A maior parte do livro são diálogos entre o seu discípulo e o seu mestre, Lao Tse, com seu discípulo, fazendo diálogos acerca de uma série de condições da vida. Agora, esse texto é muito curioso. Eu acho que, não sei se o antigo, quais as características que tem, mas a verdade é que tem de tudo dentro desse documento. Você percebe claramente influências confucionistas. Para quem já estudou, para quem conhece os Analetos e outras obras, livros de Mencio, você percebe claramente as influências confucionistas, mas também de outras escolas da época. Escola legalista, naturalista, nós vamos falar sobre isso. Havia muitas escolas de filosofia nesse período aí de 2 séculos antes de Cristo até mais ou menos, ou o contrário, do 3º século até o 2º século antes de Cristo. Então, é um livro que integra, sincretiza muitas tendências. Embora Lao Tse seja colocado aí como um personagem que em todos os momentos estrela, basicamente, é o protagonista de toda essa história. Parece que a versão antiga não. A versão antiga era um diálogo com um rei. Mas vamos lá, vamos pensar devagar então. Então nós vemos que no português nós conhecemos muito pouco de Lao Tse. O Tao Te Ching, isso quando conhecemos, e não muito mais coisa. Vocês vão ver que, na verdade, existem vários comentários. Aquele que conheço de mais expressivo é de Helena Petrovna Blavatsky, que diz, no entanto, que Lao Tse escreveu muito, foi prolífico, que haveria várias outras obras, mas que nós, como sempre no Ocidente, conhecemos pouco. E aí falo Ocidente lato sensu, não só Brasil. Brasil, menos ainda. A língua portuguesa não está entre as mais faladas do mundo e a tradução de textos antigos para o português é algo demorado, é algo complicado, lento e difícil de se realizar. Eu sei da dificuldade que às vezes tenho para ter acesso a esses textos antigos. Exige que a gente se aventure em um monte de línguas que a gente não chegou a nem a conhecer. Aventure-se a fazer uma leitura instrumental para conhecer esses clássicos, porque pouca coisa é traduzida. Então nós temos esse livro que eu trago para vocês, que é o Enfio, publicado pela editora Teosófica, e temos um outro também muito interessante, que é o Hua Ruqin, que foi publicado pela editora Pensamento. São duas outras publicações de linha taoísta, além do Tao Te Ching, que vocês sabem que no nosso YouTube da Nova Acrópole eu comentei inteiro, capítulo por capítulo. Gosto bastante dessa tradição. Esse é um livro muito belo, seja ele ou não diferente do antigo, o fato é que ele vale muito a pena ser conhecido. Bom, dizem então que esse antigo teria sido até canonizado com o nome de Tongzhuang Zhenjing no ano de 742 depois de Cristo. Até essa data, todos considerariam esse livro como legítimo. E depois dessa data começou a haver uma séria dissensão, considerando que ele seria uma invenção e que não teria muita qualidade. Chegou-se a discutir se esse livro realmente era antigo e trazia algum conhecimento realmente de verve taoísta. Até que lá pelas tantas foi escavado em 1975, se não me engano, uma série de cascas de árvores, uma série de escritos, cascas de bambus, precisamente, com os escritos do Enzio original, que seriam datados do século II a.C. Ou seja, quando todo mundo estava desacreditando e achando que era um documento aí de algum século pós-Cristo, foram achados esses escritos, escritos em camadas de capa de bambu, trazendo entre os 9 livros pré-era cristã. Isso gerou aí todo, bom, então ele é sério, então ele é antigo realmente. Aí começou toda essa especulação que eu falei para vocês. Esse mais antigo teria sido como uma discussão entre o Enzi, que é o discípulo, aparentemente um discípulo de Lao Tse, mas nessa versão antiga seria ele dando lições ao rei Ping de Zhu. É uma polêmica, porque o rei Ping de Zhu viveu 7 séculos antes de Cristo, Lao Tse 6. Como é que um livro pode citar tanto Lao Tse sendo sido escrito antes dele? Então, aí pode-se dizer que essa menção a esse rei Ping foi uma mera referência, mas não histórica, mas simbólica do que histórica, que é muito comum dentro da tradição oriental. O fato é que ele deve ter existido em torno do século II a.C. E seria um diálogo de Wenzi com esse rei, e não um diálogo com Lao Tse, como apareceu na versão transcrita posterior. A versão transcrita diz que apareceu lá pelo século II, passagem já de uma dinastia, que é a dinastia Han, para a dinastia posterior. Então, mais ou menos nessa época, teria surgido esse mais recente, que aí já transforma um pouco o panorama. Já é um diálogo entre Lao Tse e o seu discípulo, Wenzi. Aí tem um monte de coisas, de especulações que foram surgindo, fazendo que, por fim, no século VIII, ele cai em demérito. Que imagine que uma pessoa pergunte e um mestre responda. Por que Cargas d'Água colocaria o nome do discípulo e não do mestre num documento? Isso foi uma primeira especulação. Depois se começou a perceber a variedade de conteúdos aí dentro. Aí vieram outras especulações. Até que lá pelo século 8, 9, ele caiu em descrédito e foi praticamente abandonado. Mas depois se começa a perceber que, ainda que sejam dois, mas todos os dois têm um valor histórico muito grande. Afinal de contas, um documento escrito no século 3 depois de Cristo, com certeza é um documento histórico que tem muito valor e tem muito do conhecimento taoísta ali, tá? Muito válido e muito interessante. Então, esse estudo combinado do manuscrito de bambu e do texto transcrito mais moderno, essa polêmica continua até os dias de hoje. Existe um professor que dá aulas na Universidade de Leiden, na Holanda, que se chama Paul Van Els, que ele faz uma pesquisa bastante aprofundada disso. Tive a oportunidade de ter contato com a sua monografia na universidade, monografia de doutorado, e posteriormente, em 2018, ele publicou um novo livro falando sobre esses documentos chineses e a questão da autenticidade, a questão da data e tudo mais. Mas eu volto, falo tudo isso para vocês apenas como um requinte. Ambos têm muita coisa para ensinar, pelo menos para nós. Talvez no período clássico do taoísmo, um fosse sensivelmente melhor do que o outro. Mas para nós, ambos são muito interessantes. Esse pesquisador, Paul Van Els, é um dos que defendem que há dois Wenzi, não é um só. Bom, o texto dele, o livro de 2018, se chama Criatividade e Intertextualidade na Filosofia Chinesa Antiga, Estudo na História dos Textos em Chinês. Para quem tem muito interesse no assunto, existe na Amazon. Não é um livro tão fácil de importar, nem tão barato, e é em inglês, mas, para quem gosta muito do assunto, vale a pena. Eu mesmo estou tentando comprá-lo. A tradução que nós vamos trabalhar, a tradução feita pela Editora Teosófica, é uma tradução para o português de Carlos Cardoso Avellini, de uma tradução para o inglês de um tradutor chamado Thomas Cleary, de Harvard, e que tem uma quantidade enorme de traduções feitas. E há muita discussão sobre algumas das suas traduções, mas em geral é uma pessoa que faz um trabalho muito interessante e tem uma larga experiência de traduções, inclusive a Guerra da Arte de Sun Tzu, por exemplo, tem uma tradução muito boa feita por ele. Então não sou eu que seja especialista da área que vou aqui discutir mérito ou demérito de tradutores. De qualquer forma, o trabalho é muito interessante e vale a pena ser lido, esse que temos em português. É interessante, então, eu falei para vocês, o Enzi, ele tem dentro de si traços, e isso faz dele um livro ímpar, que é um livro tradicional, que traz dentro de si traços do taoísmo, do confucionismo, da escola dos nomes, ou a escola lógica, da escola legalista, ou da escola naturalista, ou do yin-yang, enfim. Tem ali uma condensação de vários dos principais pensamentos dessa época. Essa época do segundo século antes de Cristo, um pouquinho antes do terceiro para o segundo, é conhecida como a chamada época das 100 escolas de pensamento. Não sei se é um exagero ou se realmente foram 100, mas pelo menos as 10 principais a gente conhece, e há sim muitas outras, quando se começa a discutir filosoficamente o pensamento taoísta, confucionista, começa a se fazer um processo escolástico, muito semelhante àquilo que as dársanas fizeram na Índia no 6º século antes de Cristo. E essas escolas, então, por 100 anos, fizeram a idade de ouro da filosofia chinesa, mas só que ao final dessa época, as portas da dinastia Qi, muitas dessas obras foram queimadas, inclusive, vocês devem talvez ter conhecimento desse lamentável fato histórico, muitos intelectuais, filósofos dessas histórias, escolas, foram enterrados vivos, como uma forma de reprimi-los. Achava-se que aquela forma de intelectualismo estaria atrapalhando a conquista das virtudes. Enfim, esse foi o episódio. Mas muito dessas filosofias dessa época e dessas contendas todas que havia, do melhor de cada uma, foi englobado dentro do Enzi. Então, isso já faz dele um livro ímpar. Ele é quase que uma catalogação de pensamentos, mas tudo encarnado como se fosse um ensinamento de Lao Tse. E aí nós vamos falar sobre os trechos. Existe uma coisa que uma palestra de uma hora me deixa frustrada, é que temos que fazer uma seleção muito restrita. Imaginem vocês que temos aqui um livro, daria sim para fazer uma bela leitura comentada, porque é um livro que ao todo tem 190... e 7 páginas. Eu selecionei para vocês apenas 12 máximas, 12 páginas, 12 pensamentos, 12 trechos. Por quê? Uma hora mal dá para a gente comentar isso. Porque não adianta simplesmente despejar sobre vocês esses pensamentos. Temos que fazer uma pequena reflexão sobre eles, para que sejam dotados de sentido. Mas como qualquer outra leitura comentada que tenha feito, a ideia é chamar a atenção, em primeiro lugar, para o pensamento que está sendo exposto aí, que isso nos gere um momento de reflexão. E, em segundo lugar, para aqueles que têm um interesse maior, que possam ir atrás dessas leituras. São tantos, tantos livros que são um patrimônio para a humanidade, porque dão certas chaves para a orientação da vida, dão certas chaves para o posicionamento do homem dentro da natureza, dentro do universo, quem ele é e o que ele deve buscar. Aqui bem no estilo majoritariamente taoísta, ou seja, muito, muito metafísico, mas também nada que não seja passível de ser compreendido e aplicado. E é isso que eu vou buscar fazer nesses pensamentos que selecionei. Alguns pequenos excertos, nós vamos falar como é que a gente faz uma ponte entre isso e a vida. Olha, mas de qualquer maneira, devo dizer para vocês, são belíssimos, são belíssimos. São daqueles pensamentos que fazem a gente entrar em fluxo. Recentemente conheci mais um conceito, que é o tal do flow da psicologia positiva. Faz com que a gente, quando se permite tal, feche um pouco os sentidos, feche um pouco as distrações e mergulhe aí, só saia do outro lado. Esse conceito de flow, que é uma imersão que te tira a noção de tempo, de espaço, de fome, de sono, de qualquer necessidade, e traz você para dentro do mundo daquilo que você está fazendo, daquilo que você está lendo, é perfeito para livros sagrados dessa monta. Ele realmente te transpõe para uma outra coordenada espaço-temporal. E se você aceita isso, aceita esse transporte, você começa, ainda que seja por algumas horas, a ver o mundo de uma maneira diferente. Como diria Leonardo da Vinci, quem um dia esteve no alto, Agora andará pelo mundo olhando para os céus e para lá desejará voltar. Para lá desejará retornar. E todo o livro sagrado de nível, ele provoca esse efeito. Vamos lá então, vamos conhecer. Primeiro trecho. As pessoas grandes são pacíficas e não têm desejos. São calmas e não têm preocupações. Elas fazem do céu o seu teto e da terra sua carruagem. Fazem das quatro estações os seus cavalos e a escuridão e a luz são seus cocheiros. Ou seja, os grandes homens, as pessoas grandes, eles andam pelo meio da vida contracenando com todas as coisas, aprendendo o melhor que todas as coisas têm a lhe oferecer, usando todas as ferramentas que a natureza lhe permite para lhe ajudar no seu caminho, ele sendo autêntico e percebendo a autenticidade de todas as coisas. Existe um poema muito lindo, que também tenho como palestra lá no YouTube da Nova Acrópole, que são os Cânticos de Cecília Meireles. Em uma ocasião, e aquilo parece um livro taoísta, diga-se de passagem, em uma determinada ocasião que um dos cânticos dela diz o seguinte: não digas, isso é meu. Sempre que o dizes, rouba-te a ti mesmo. Esse homem grande, que tem uma consciência elevada, ele se integra na natureza de uma maneira tal que ele não pensaria em ser dono do céu, ou da terra, ou das quatro estações, ou dos cavalos. Ele não é dono, ele é parte. Tudo isso interage como se fossem órgãos de um único corpo. E ele interage na plenitude do seu ser. Ele é capaz de interagir com as coisas como se fosse aquele homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que está esticado dentro da quadratura do círculo, né? E que toca todos os pontos, de tal maneira que todas as realidades do universo estão em contato com ele. E todas essas realidades contribuem para a sua caminhada como um homem autêntico. E ele, como um homem autêntico, contribui para a caminhada do céu e da terra, dos cavalos e das nuvens, da escuridão e da luz. É muito bonito isso. O tempo todo a tônica do taoísmo é essa. Quando você atinge a naturalidade, quando você está orientado com o caminho. Essa ideia do caminho é muito importante entender. Porque o caminho no taoísmo, com C maiúsculo, ele é muito parecido com o Dharma dos indianos, com a regra de São João da Cruz, ou seja, com a lei, com a ideia que norteia a vida. Esse caminho que leva os homens em direção ao seu lugar, ao céu, a esses decretos do céu de que falava Confúcio. Esse caminho é inteiramente sagrado. E, portanto, se você quer saber se você está ocupando o seu lugar no universo, veja os seus pés. Se você está pisando no ponto que te corresponde do caminho. E se você o faz, você se integra com todas as coisas que, nesse momento, também o fazem. Não é à toa que dizia Heráclito, o obscuro, o pré-socrático: aqueles que estão despertos têm um mundo em comum. Aqueles que dormem voltam aos seus mundos particulares. Continuando, aqueles que se mantêm no caminho para guiar as pessoas enfrentam as questões à medida que elas surgem e agem de acordo com o que as pessoas fazem. Eles agem conforme a evolução de cada ser e harmonizam-se com as mudanças em todos os acontecimentos. Seja um sábio, aquele que está alinhado por dentro com o caminho, ele é firme por dentro e flexível por fora. E fala desse homem que se dispõe a guiar as pessoas no caminho. Então, o que ele faz? Ele dentro está firme, está bem definido. E essa definição interna permite que a sua atenção flua conforme o ser humano. Que ele descubra o ponto no espaço e no tempo que esse ser humano está, para conduzi-lo um degrau acima. Que tenha essa sensibilidade para perceber as mudanças a cada momento. Dizem, eu mesmo falo sobre isso numa palestra que dou sobre educação, que um bom educador tem que ter 1000 relógios. E aqui ele coloca que um bom condutor de homens no caminho também tem que ter esses 1000 relógios. Saber localizar cada ser humano. Nós somos contemporâneos, mas às vezes não somos coetâneos. Não vivemos todos no mesmo momento histórico. Ou vivemos em parte em um, em parte outro. Algumas das nossos radicalismos, das nossas crenças ideológicas radicais, de vez em quando não dá a vocês a sensação de que estamos na Idade Média? Olha que é capaz de estarmos mesmo. Uma parte de nós está no século XXI, a tecnologia, a ciência pura. Outra parte das crenças, das ideologias, é muito provável que seja medieval. E tem gente que está mais na Idade Média do que na Idade Contemporânea, essa mescla. E dificilmente estamos todos no mesmo tempo. E quem quer conduzir para o caminho tem que saber entender e localizar o tempo de cada um, de tal maneira que o conduza um degrau adiante. Ele age conforme a evolução de cada ser e se harmoniza com cada mudança do cenário, porque ele está fixo dentro, portanto é imensamente flexível do lado de fora. Isso é um sábio, isso é um homem que busca o ideal, como tantas vezes ele vai falar. Um homem que busca a perfeição. A perfeição enquanto seres humanos, porque o universo inteiro é aperfeiçoamento. A orientação das pessoas completas abandona o intelectualismo e afasta o embelezamento exibicionista. Ou seja, abandona o intelectualismo e afasta o embelezamento exibicionista. Não afasta nem a busca das ideias e o ânimo de aprendiz, nem afasta a busca da beleza em si, mas um mau uso dessas coisas. Talvez aí, nessa época histórica, já um pouco traumatizadas com esse tempo das 100 escolas, ou por uma atitude de sabedoria mesmo desses que escrevem esse livro. O fato é que eles concluem dizendo o seguinte: apoiado no caminho, ele rejeita a astúcia. Emerge da imparcialidade em parceria com as pessoas. Ou seja, ele emerge da imparcialidade com uma decisão: parceiro das pessoas e ajudando os seres humanos a crescer como tal. E não por nenhuma questão pessoal, não por nenhum interesse da astúcia. Limita o que é guardado e minimiza o que busca. Ou seja, minimiza desejos pessoais. Ou seja, ele flui no caminho, dando o seu melhor a cada passo. Está sempre se atualizando, sem perder a sua identidade, seu eixo, mas sempre fluindo pelo caminho, dando o seu melhor e fazendo o possível para que amanhã possa ter mais o que dar. E acompanhando todas as mutações à sua volta. E não se deixando enganar pelas armadilhas da dualidade. Porque nós falamos aqui de intelectualismo e de beleza. Tudo isso é dual. Ou seja, a beleza, quando ela se torna uma obsessão nas formas, ela pode arrastar o homem para a alienação do seu objetivo. Intelectualismo, quando trabalha com um acúmulo de informações só como meio para obter um status, para obter um destaque social ou para obter recursos materiais, também é um desvio. Em todas as coisas há que buscar a sua face luminosa. Aliás, tem um clássico hindu que eu acho lindo também, que diz que diante dos inimigos, diante das dificuldades, diante das circunstâncias que nos parecem muito obscuras, a gente deveria dizer: eu te conheço, tu não és uno, és dual. Mostra-me a tua face luminosa. Necessariamente ele a tem, como todas as coisas do mundo manifestado. Mais um trecho. A sabedoria nada tem a ver com governar os outros, mas é uma questão de ordenar a si mesmo. A nobreza nada tem a ver com poder e posição social, mas é uma questão de autorrealização. Obtenha a autorrealização e o mundo inteiro poderá ser encontrado dentro de você. A felicidade nada tem a ver com riqueza e posição social, mas é uma questão de harmonia. Que trecho rico, né? A gente teria que ficar, talvez desse uma palestra só disso aqui. Confúcio muitas vezes diz que você não deve se preocupar em ser ou não reconhecido, mas em ser digno de sê-lo. Ou seja, o sábio é um ser apto a liderar. Se ele vai liderar os outros ou não, isso é uma questão de conjuntura, de o reconhecerem como apto para tanto, mas ele é capaz de conduzir a si próprio. Ele é capaz de ordenar dentro de si quem comanda e quem é comandado. Ele coloca no comando a lucidez, os sentimentos nobres, o discernimento, aquela parcela de percepção intuitiva que lhe compete como sábio. Ele sabe quem comanda e quem vai ser comandado dentro dele. E qual a direção deve se tomar para comandar a si próprio. Portanto, é um homem apto a comandar. Se as circunstâncias históricas vão permiti-lo ou não, isso é uma outra coisa. E nem ele faz tanta questão assim disso. Isso me lembra mais uma vez Platão, quando ele dizia que os bons dirigentes são aqueles que têm que ser obrigados a dirigir. Tem que se que dizer para eles: olha, se não forem vocês, serão outros que não são aptos e as pessoas sofrerão muito. Aí eles vão por causa disso, por compaixão. Porque desejo de reconhecimento não tem nenhuma necessidade disso. Mesma coisa em relação à nobreza. Nobreza é autorrealização. Muitas vezes conto que até a origem disso que falamos, do sangue azul, tem a ver com um sangue celeste. Um sangue onde, umas veias onde corre o sangue de valores, de virtudes, de sabedoria, de elevação de consciência, de espiritualidade. Isso é o sangue azul. Sangue como aquilo que vitaliza. Esse homem é vitalizado por valores e não meramente por interesses pessoais. Isso era um nobre. Como dizem lá os franceses, nobreza obriga. Ou seja, exatamente essas obrigações e esses compromissos para com a vida que faziam dele um nobre, que está tão bem refletido lá nos contos de fada clássicos. Então, nobreza não tem a ver com posses ou com títulos. Tem a ver com essa profunda capacidade de autorrealização como ser humano. Ou seja, fluem sangue e ideias azuis dentro desse sangue, por dentro das veias de quem se enobrece como ser humano. Tudo isso depende só de você, não depende das circunstâncias. O que mais que ele coloca? Obtenha autorrealização. Isso aí eu acho muito bonito. Autorrealização, e o mundo inteiro poderá ser encontrado dentro de você. Se eu me autorrealizei, significa que coloquei cada coisa no seu lugar dentro de mim. Como eu conheço a mim mesmo profundamente, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Não é essa a ideia? Santo Agostinho fala sobre isso. Então você conseguiu ver esses componentes que tem dentro de você e colocar cada coisa no seu lugar, que nem a história do carvão e do diamante, tudo molécula de carbono, o que faz com que um seja frágil, quebradiço, e o outro tão resistente, tão brilhante, é a organização dessas moléculas lá dentro. Uma vez que eu fiz essa organização dentro de mim, coloquei os instintos no lugar deles, não são maus, mas não podem estar no comando da minha vida, coloco a razão, a lucidez, a percepção espiritual, a intuição comandando a minha vida, aí eu posso entender a situação de homens que são dominados por coisas que não deveriam ser aquelas que estão no comando. E percebo todas as variações possíveis, é como uma análise combinatória. Eu vejo meia dúzia de fatores que existem dentro de mim e percebo a análise combinatória dos seis, todas as derivações que pode gerar. E entendo que aí está uma mostragem básica da humanidade, de tipos que ocorrem sozinhos ou misturados entre si. E como eu entendo, eu sinto a humanidade toda dentro de mim. Sei lidar com ela fora, porque soube lidar com ela dentro. Existe uma passagem da alquimia medieval que fala que o homem deve descer aos porões da sua consciência. É a obra em negro, em negredo. Ver todos os bichinhos que vivem aí e educá-los, colocá-los cada um no seu lugar. Uma vez que ele faz esse domínio de si próprio e entra para a obra em branco, que é a purificação, que é o domínio sobre si próprio, a organização dos seus fatores internos, ele vive aquilo que é chamado de cauda pavones. Você sabe o que é cauda pavones? Se abre a cauda do pavão com inúmeros olhos, ou seja, a humanidade inteira que você vê dentro de você. Uma vez que você viu, agora tem poder sobre tudo, sobre as virtudes, os defeitos, as forças e as fraquezas, portanto, agora usa cirurgicamente aquilo que te interessa. Como diria Jung, se você não lida com um defeito, com uma sombra, e vira as costas para ela, ela não vai deixar de existir, ela vai te pegar pelas costas. Então, o que ele está dizendo aqui de encontrar a humanidade toda dentro de nós como um sintoma de autorrealização é incrivelmente parecido com a cauda pavões. E é uma ideia de um homem que sabe compreender a humanidade inteira, que sabe sentir compaixão dos erros alheios, porque ele tem aquilo dentro de si e sabe o trabalho que aquilo dá, e ele venceu, portanto, sabe apontar o caminho. É um sintoma de sabedoria incrível. E mais adiante ele vai falar que a felicidade nada tem a ver com a riqueza e posição social, mas é uma questão de harmonia. Saber colocar cada coisa no seu devido lugar dentro de nós, hierarquizar aquilo que é mais humano, aquilo que tem mais valor, aquilo que nos inclina para o divino, comandando a nossa vida, produz uma unidade, onde cada coisa se dedica àquilo que lhe é próprio, sem conflitos, é aquilo que Platão chamava da temperança. Há uma harmonia entre quem comanda e quem obedece. A personalidade entra num fluxo onde as coisas estão todas realizadas e todas bem. Portanto, você se torna um ser uno. O indivíduo, etimologicamente, vem de indiviso, aquele que não se divide. Porque são exatamente daqueles atritos das nossas divisões internas que vem a nossa dor e o nosso sofrimento. Tá? Então, a felicidade teria a ver com essa harmonia interna. Então, vocês percebem quanta coisa bonita. E aqui eu tenho um trecho de 5 linhas. Um trecho de 5 linhas num livro que tem 192 páginas. É um livro muito rico. Portanto, seja ele o primeiro ou o segundo, seja lá o que for, para nós ocidentais, que vivemos numa terra tão seca de valores profundos, de reflexões profundas, um livro como esse é uma avalanche, é uma tormenta de tanta água que ele despeja no nosso deserto. E realmente é capaz de irrigar demais a nossa vida. Gerar um estado de consciência muito interessante. Em relação ao som, quando se estabelece a primeira nota, as cinco notas são definidas dentro de um sistema chinês. Né? Quando se estabelece a primeira nota, as cinco notas são definidas. Em relação ao sabor, quando se estabelece a doçura, os cinco sabores são formados. Em relação à cor, quando se estabelece o branco, as cinco cores se formam. Em relação ao caminho, quando o uno se estabelece, todas as coisas nascem. Que lindo, gente! Que lindo! Vocês me desculpem o entusiasmo, mas eu fico realmente muito emocionada com coisas desse tipo. Como dizem poucas palavras algo tão verdadeiro? Sempre cito para vocês a história de Pitágoras, que fala da sua década, que lá no início era o um. Depois vai a sequência do 2, 3, 4, a dualidade primordial, a trindade, o quaternário, pá, 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 pá. Chega ao 9, chega ao 10. O 10, 1 mais 0 é 1. Ou seja, todo o universo sai da unidade e retorna para ele. Toda a marcha do universo, positiva, construtiva, é voltar para a casa do Pai, que é a unidade, com os braços repletos de frutos, que são os frutos da consciência que recolhemos ao longo do caminho. Portanto, o sinal claro de que você está evoluindo, está crescendo como ser humano, é estou caminhando na direção da unidade, que no nosso caso é fraternidade, é empatia, é responsabilidade para com o outro, é compromisso com a vida humana, com a vida em geral. Ou seja, a unidade é um sintoma de que você está subindo para o ápice da pirâmide. Todos aqueles que sobem ficam mais unidos entre eles. Se você está cada vez mais afastado, é sinal de que está descendo. E contra a geometria não há argumentos. Então a ideia é da unidade, a partir do qual todos os outros valores se estabelecem e são válidos quando levam à direção dela. Sentido positivo da evolução humana na direção da unidade. A luz espiritual é a realização daquilo que é interior. Quando as pessoas alcançam o que é interior, os seus órgãos internos estão calmos, os seus pensamentos são equânimes, os seus olhos e ouvidos funcionam com nitidez e seus tendões e ossos são fortes. Vocês vão dizer, mas que trecho mais bizarro, que tem a ver uma coisa com outra? Se existe uma coisa que permeia o taoísmo com uma força tamanha, lá no Tao Te Ching é isso também o tempo todo, é a ideia de que existe um elemento central a partir do qual se harmoniza tudo, que foi o trecho que acabamos de ler, a ideia da unidade. E essa ideia de que esse elemento central, ele é capaz de harmonizar todos os planos, é capaz de influenciar mil coisas à nossa volta. Tem uma passagem desse próprio livro, o Enzi, que diz que quando determinadas civilizações declinam, certas estrelas não podem mais ser vistas no céu. Eu achei isso tão incrível, porque é como se o universo estivesse todo em sintonia com cada ponto dele que está em evolução. Ele se mostra, ele se esconde. Claro que isso era uma crença deles, mas uma visão muito interessante. Porque a cada momento, quando o homem necessita, as coisas surgem, quando ele ignora, elas desaparecem, quando ele necessita ver, eles afloram novamente. É que ele vai dizer que quando floresce no homem essa ideia de centro, essa unidade dentro dele, você harmoniza todos os planos, até o físico. Até mesmo as doenças físicas são um reflexo do plano físico da desarmonia que nasceu lá em cima. Ah, o órgão físico é apenas um órgão de impacto, de uma desarmonia que começou lá em cima. Hoje já falamos das doenças psicossomáticas, que da psique vem para o soma. Mas talvez fosse bom a gente ousar pensar que a psique também seja um órgão de impacto e haja um desequilíbrio mais acima na nossa concepção de vida, na nossa identidade mais profunda, no nosso contato ou ausência de contato com a unidade. Da ausência de contato da consciência com a ideia da unidade deve nascer o maior inimigo do homem, que é o egoísmo. Portanto, percebam como eles têm uma visão sistêmica da vida, tudo relacionado. E tudo dotado de um sentido que normalmente a gente não pensaria. Manter-se em estreito contato com o caminho para ser um parceiro de evolução implica em liderar para regular os que seguem e seguir para regular os que lideram. Lindo isso. Isso significa não perder os meios de regular as pessoas que não podem controlar a si mesmas. Lembra aquilo que Platão falava? Olha, rapaz, você tem valores, você tem uma visão da unidade. Se você não for lá, vai um oportunista e as pessoas vão sofrer. Ah, tá bom, então eu vou. Não estou com vontade nenhuma de ir, mas em nome disso eu vou. Em nome da dor humana, da felicidade humana, da harmonia humana, eu vou. Tem pessoas que não se conduziriam sozinhas, alguém vai conduzir. Se não for você, vai ser um pior. Então, esse sábio concordava com isso quando era invocado a tanto. Nunca disputaria pelo poder, isso é Platão, quando invocado a tanto por compaixão e amor à humanidade, por saber que há algumas pessoas que ainda não detêm essa capacidade de controlar a si mesmas e manter a si mesmas no caminho sem um condutor. Agora veja o que ele fala de interessante isso aqui. Você se alia ao céu para servir a terra e você o faz quando está liderando ou quando está sendo liderado. Então, quando você é um parceiro do caminho, você lidera para regular os que te seguem e segue para regular os que lideram. Mas até mesmo quem segue, mantendo-se fiel ao caminho, é um bom termômetro para aqueles que começam a se desviar, perceberem que tem algo fora aí, até mesmo quem lidera. Ou seja, esse conjunto de líder e liderado se retroalimentam mutuamente. E um homem fiel ao caminho é uma bússola. Esteja ele em que posição estiver. Ou seja, ele se alinhou ao céu, mais uma vez, para servir a terra. E isso é o melhor que podemos fazer pela humanidade. À medida que os dias passam e os meses sucedem, o tempo não se demora com as pessoas. É por isso que os sábios dão mais valor a um pequeno intervalo de tempo do que a uma enorme pedra preciosa. O tempo é difícil de achar e fácil de perder. Ou seja, valorizar o tempo como sinônimo da vida humana e ter o tempo todo a consciência de que recebemos uma cota pequena, pequena, um ato, um dia, um estado de consciência na vida de uma pessoa que vive, sei lá, 75, 80 anos, é muita coisa. Se vivêssemos 2000, talvez fosse irrisório um dia, um momento, um pensamento. Mas não. Um dia, um momento, um pensamento geram tendências que talvez, se não são boas, você leve meses, anos para debelar. E meses, anos são uma unidade muito preciosa numa vida tão curta. Então, saber valorizar tempo como sinônimo de vida, sabendo que ele é fugaz, é um palco delimitado que nos foi dado. Essa energia nem é nossa, é a energia da natureza que nos foi emprestada para subirmos esse palco e desempenharmos o nosso papel como seres humanos. Ou seja, cuidado para não malgastar energias que não te pertencem. Como se diz aí na linguagem jurídica, mau uso de recursos públicos. Né? Mau dispêndio de recursos públicos. Esses recursos são públicos, pertencem à natureza. A nossa vida é um recurso que pertence à natureza. E não nos foi dada para qualquer coisa, mas que sejamos fatores de soma. Ao encarar e assumir o nosso papel no palco da vida, que é papel de ser humano. Não é papel de pedra buscando a inércia, não é papel de planta buscando energias o tempo todo, que no nosso caso é ambição, não é papel do animal, que é instinto, porque no nosso caso, se o instinto comandar, viramos bestas predadoras, potencializadas pela razão. Nós subimos esse palco para sermos humanos e honrá-los, porque a peça acaba depressa. A peça é muito breve. Acaba muito mais depressa do que você imagina. Quando a gente fala isso para jovens, eles ficam olhando assim, às vezes com uma certa desconfiança. Quando você chega aos 56 anos que eu tenho, é uma impressão muito curiosa, que às vezes eu olho para trás e tenho a impressão de que a minha vida está toda acontecendo ao mesmo tempo, que foi rápido demais para ter passado. Tenho a impressão que foi ainda agora, há minutos atrás, que eu tinha 20 anos, que tinha 10 anos, os meus sonhos, as minhas expectativas, está tudo aqui. Tudo dentro de mim nesse momento, como se todo o tempo tivesse embutido agora, tudo muito rápido, muito fugaz. E você só acredita quando já teve grandes perdas, porque perdemos o hábito de aprender daqueles que vão na frente. Perdidos numa floresta, procuramos ser guiados para aqueles que conhecem o caminho. Mas perdidos na vida, cada um de nós acha que pode encontrar o caminho sozinho. E na maior das vezes não encontra, e nem por isso passa essa informação a outras gerações. Na grande parte das vezes não encontra. Fica aí andando em círculos, desnorteado ou desorientado. Aqueles que deixam seus olhos e ouvidos verem e escutarem toda e qualquer coisa, cansam desta maneira as suas mentes e assim perdem a sua clareza. Aqueles que usam a especulação intelectual para exercer controle causam desta maneira dor às suas mentes e não realizam nada. Já falei em inúmeras palestras com vocês, inclusive quando falo do Caibari, um egípcio, que diz de uma coisa muito parecida aqui, que é o princípio da correspondência, o que há acima, há abaixo. Da mesma maneira, e o que há abaixo, há acima. Da mesma maneira que nosso estômago se intoxica com o alimento inadequado, nossa mente se intoxica com informações inadequadas, com um insumo que é venenoso, que vai gerar preconceitos, que vai gerar uma visão distorcida da realidade. Nós deveríamos saber selecionar aquilo que ingerimos no plano emocional e mental, como sabemos selecionar aquilo que ingerimos pela nossa boca para ser assimilado ou não pelo nosso corpo. Porque a lógica, a lei é mais ou menos a mesma. Nós achamos que é impune deixar que qualquer imagem, qualquer ódio, qualquer preconceito seja ingerido pela mente. Não percebem que esse excesso de informações daninhas provocam uma intoxicação, uma velocidade inadequada, ela trava de vez em quando, ela fica perdida, já não sabe discernir mais nada, fica no meio de um monte de lixo que colocamos para dentro sem nenhum critério. E por incrível que pareça, ele fala aqui da especulação intelectual, que também às vezes contribui para isso. Aqueles que exercem especulação intelectual para exercer controle. Sabe o que significa isso? Eu não busco conhecimento porque eu amo o conhecimento, porque ele me ilumina, porque ele me faz vibrar. Eu busco porque se eu tivesse a quantidade X de conhecimento, se a quantidade X de títulos, eu vou ter um certo domínio, um certo prestígio, uma certa influência sobre as pessoas. Portanto, eu posso obter do meio uma série de coisas que de outra forma não obteria. Eu posso inclinar as pessoas na direção daquilo que me interessa. Ou seja, posso usar o conhecimento como meio para uma realização egoísta e pessoal. Ele diz, isso é a especulação intelectual feita para exercer controle e não para mergulhar num mundo de ideias que te permitem sair dali maior do que você entrou. Não para ter o tal do flow, entrar lá e mergulhar e nadar nesse mundo de ideias e sair daí um ser humano mais completo. Por incrível que pareça, vivemos muito no nosso momento histórico. O conhecimento, a especulação intelectual usada para exercer controle. Ou seja, se eu cito 20 livros que eu li, eu já tenho uma certa influência sobre você. E você não se preocupa em saber o que eu vivi desses livros, nem qual era a qualidade desses livros. Isso é curioso. Então, o que ele vai dosar aqui é que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente ingere no plano mental. Inclusive livros. Eu sou um pouco chata, como todo filósofo sempre foi e sempre será. Quando vem aquela campanha do leia mais, eu sempre digo, peraí, leia melhor. É tudo aquilo que está em letra de forma, num papel, dentro de uma livraria, que é bom. Porque hoje não publica quem tem algo a dizer, publica quem tem dinheiro para pagar, quem tem recursos para pagar uma publicação. E você tem uma miscelânea muito heterogênea no mundo das publicações. Nem tudo é interessante, ou seja, não é uma questão de quantidade. Nem tudo é sadio, muita coisa aí pode provocar uma boa de uma intoxicação. Mas se nós fazemos oposição ao céu e somos violentos com os seres, o sol e a lua passam a ter eclipses, as estrelas se desviam dos seus cursos, as quatro estações se chocam umas com as outras, os dias são escuros e as noites são claras. As montanhas se desintegram e os rios secam. Há relâmpagos no inverno e geadas no verão. Ou seja, quando você é um elemento de desarmonia, se posiciona mal no mundo, pelo teu ponto de vista, todas as coisas ficam caóticas e parece que elas estão fazendo isso para te prejudicar. Mas foi a forma como você se colocou no mundo. Por exemplo, você se colocou de cabeça para baixo. Portanto, você está vendo o céu na terra, a terra no céu, está vendo as coisas todas invertidas, porque se posicionou de forma invertida. Quem está no comando da sua vida são apetites instintivos, é a inércia das pedras, é a ambição da busca da energia das plantas, são os instintos. Você está de ponta cabeça, o humano está lá embaixo. E essa inversão abrupta, brusca, faz com que você veja tudo invertido também. Lembra lá do símbolo dos templários, que era a estrela de cinco pontas, que representava o homem, quando isso era invertido, a quinta ponta, que é essa razão consciente que domina a estrutura física do homem, quando ela vira de cabeça para baixo, eles representavam o Bafomé, que era aquele animal que tiraniza o homem, o instinto que tiraniza o homem. Exatamente esse homem de ponta cabeça. A estrela de cinco pontas, o homem vitruviano de ponta cabeça. É o Bafomé dos templários. Existe uma passagem que eu acho muito bonita na história, quando Alexandre Magno fica meio desconfiado porque os celtas começaram a se movimentar de um jeito meio estranho. As tropas começaram a se amontoar em torno do Danúbio, como se estivessem se preparando para invadir a Macedônia. Porque esse pessoal não era brincadeira, e o que eles estavam fazendo ali era acampando para esperar Alexandre morrer, porque ninguém seria besta de enfrentar Alexandre. Mas ainda assim ele manda suas tropas, vai até as margens do Danúbio, até esse acampamento, para ver o que eles queriam ali. Quais eram as intenções? Aí ele conversa com um druida de nome de Viciacus. E como ele está curioso, porque aqueles homens eram de uma coragem em batalha, que é uma coisa fora do comum, ele resolveu perguntar. Bom, parece que os seus homens não temem nada, né? O que é de fato que os seus homens temem? E Viciacus teria respondido, eles só temem duas coisas. Que o céu caia sobre a terra ou que as águas do mar se levantem do seu leito em direção ao céu. Se o céu está no seu lugar e sabe o que fazer, e as águas estão no seu lugar e sabem o que fazer, nós homens estamos no nosso e também sabemos o que fazer. Deixa com a gente. Se não se quebra a ordem do universo, nós sabemos o nosso lugar nessa ordem. E aí pode deixar. Estamos orientados. Eu achei interessante isso, porque quando nós nos orientamos, parece, segundo a nossa visão, que o mundo à nossa volta também está todo de ponta cabeça. Portanto, talvez, quando a gente olha e diz, que mundo louco, talvez seja bom afinar a nossa própria razão e a nossa própria lucidez, limpar as lentes do nosso óculos. Pode ser que a sujeira esteja só ali. Ou mesmo que esteja fora, a gente possa ver com mais lucidez e perceber que há pontos, há frestas onde podemos atuar e virar o jogo. Quando a pureza é perfeita, ela é espiritual. O movimento causado por um coração puro é como a influência revitalizadora do ar da primavera e como a influência desvitalizadora do ar no outono. Entendem isso? Ou seja, quando o homem está totalmente a serviço do caminho, ele se torna uma ferramenta a mais para cumprir com as necessidades do caminho. Portanto, toda a natureza serve ao caminho nas primaveras, quando desperta a vida física. E serve ao caminho no outono e inverno, quando murcha a vida física para despertar a vida metafísica, espiritual. Um homem que está muito alinhado com o caminho também o serve. As plantas servem de um jeito, a natureza serve de um jeito, a natureza humana também tem o seu jeito de servir. Portanto, ele gera impulso de ação externa nas primaveras e impulso de ação interna nos outono e inverno da vida. Ele é mais um porta-voz da mensagem do caminho, alinhado com a voz de todas as naturezas, de toda a natureza, só que agora falando o idioma humano. A natureza fala a língua das árvores, das pedras, dos astros, dos animais. Está faltando a natureza poder se expressar pela voz humana. E para isso é necessário que o homem ceda a sua voz para ela. O que magoa as pessoas ideais não é apenas o que está sendo feito, mas o que vem de dentro, porque elas observam aonde isso levará. Os sábios não têm vergonha das aparências. As pessoas ideais são cuidadosas mesmo quando estão sozinhas. Se você negligencia o que está perto, alimentando esperanças em relação ao que está longe, você se decepcionará. Também uma coisa extremamente delicada e cheia de ângulos, né? Teria que abordar um pedacinho de cada vez. O que magoa as pessoas ideais é o que vem de dentro. Porque quando ela vê, em uma passagem desse livro mesmo se diz isso, o homem ideal, o homem próximo à sabedoria, próximo ao caminho, ele vê como um ser humano vai. Ele pode deduzir perfeitamente como ele voltará. Ele percebe a consequência dessa causa que está sendo gerada, que lembra muito a lei do karma hindu. Portanto, ele percebe a intenção do homem, o coração do homem, muito mais do que aquilo que ele está fazendo. Aquilo que ele está fazendo pode estar perfeitamente integrado, mas se a intenção que está por trás é totalmente fora do caminho, vai levar esse homem a um desvio perigoso do caminho, que na volta vai ferir a ele próprio e talvez a muitos outros seres humanos. E aquele que é capaz de ver além das aparências é exatamente aquele que viu muito mais do que a sua própria aparência. Tem vida interior, tem profundidade e, portanto, se aprofunda naquilo que é o coração dos homens e pode prever quando eles estão ou não alinhados ao caminho. Sabe o que significa isso? Conhecer profundamente o ser humano, conhecer a humanidade. Aí você sabe com quem está lidando, porque lida consigo próprio, é da mesma espécie. Tem uma percepção muito clara de quem está alinhado e quem não está alinhado ao caminho. Quem usa as palavras do caminho de vez em quando para prevalecer, para parecer uma coisa que não é, mas quem tem uma direção que nada tem a ver com ele. Os sábios não têm vergonha das aparências. Eles se envergonham, sim, como diria Platão, de surgir desnudo diante do tribunal do Hades, com a sua alma coberta de feridas. Portanto, a necessidade do sábio é muito mais de beleza interna do que beleza externa. Externa, sim, dignidade. Mas essa busca de beleza do sábio é muito mais fixada naquele terreno onde a beleza não pode ser tirada de nós. Uma beleza da alma, o tempo não pode nem sequer arranhá-la, não pode fazer nada com ela. Enquanto que a beleza do corpo é totalmente levada pelo tempo. As pessoas ideais são cuidadosas mesmo quando estão sozinhas. Ou seja, eu ando pelas ruas, não jogo papel no chão, cumprimento as pessoas quando eu estou sozinha. O que eu faço com os papéis na minha casa quando eu estou sozinha? Eu não me importo nem um pouco com as coisas estarem de uma maneira horrorosa, desarmoniosa, que inspira um ambiente de baixa energia. Isso não me afeta, então eu sou hipócrita. Porque você só tem respeito pelas coisas se tem em todos os lugares. Se tem num lugar, o outro não, isso é marketing pessoal, não é virtude. E o que nós fazemos hoje em dia é muito mais marketing pessoal do que virtude. Quando falo sobre ética, eu sempre digo aquela famosa frase: você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Portanto, eu estou sozinha comigo mesma. Como eu me porto? Como é a minha postura corporal? Como eu respeito pelas minhas coisinhas da minha casa? Que tipo de vocabulário uso quando vejo alguma coisa, quando solto uma expressão qualquer? Ou seja, eu tenho dignidade? Eu sou um ser humano digno? Eu obedeço a uma mesma lei em todos os ambientes? Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, diz o cristianismo. Existe um ditado islâmico que diz: não montarás em dois camelos ao mesmo tempo. É a mesma ideia. Ou seja, ou somos coerentes ou não temos nada. Se você negligencia o que está perto, alimentando esperanças em relação ao que está longe, você se decepcionará. Ou seja, eu serei um homem que liderará um número enorme de pessoas, serei um líder. Nesse momento você não lidera a si próprio. Na sua intimidade não é capaz de liderar a sua preguiça, para não deixar que jogue as suas roupas em qualquer lugar no quarto, ou que deixe uma sujeira de coisas entornadas. Você não tem comando sobre si próprio. Se for comandar alguém, será um tirano. Ou seja, não espere por coisas distantes, descartando e ignorando aquelas que estão próximas. Isso é uma fantasia e você se decepcionará. O caminho do céu é reverter o sentido depois de atingir um clímax e diminuir ao atingir a plenitude. Isso é ilustrado pelo sol e pela lua. Portanto, o sol atinge um clímax, meio-dia, começa a murchar. A lua atinge um clímax e na lua cheia, começa a murchar. Por isso, os sábios diminuem-se diariamente, esvaziam seus estados de espírito e não ousam ficar satisfeitos consigo mesmo. É típico do homem orgulhoso, né? Está inchado como um sapo, está satisfeito consigo mesmo. Isso é ridículo, porque todo mundo sabe que ele não veio aqui para ser um sapo, ele veio para ser um anjo, veio para ser algo muito maior do que um ser humano banal, um ser humano pleno. E, portanto, ele está inflado e satisfeito como sapo, é ridículo. As pessoas muito orgulhosas, em geral, são bastante ridículas. Portanto, os sábios, quando sentem essa tentação da inflação, eles murcham a si próprios, eles voltam ao seu lugar. Eles seguem o fluxo da vida, como ele vai dizer aqui. Eles progridem diariamente, fazendo concessões. Assim, sua virtude não se desvanece. É assim que funciona o caminho do céu. Você já lembra de um conto que inclusive é chinês também, que era aquele homem que quando o filho dele é chamado para a guerra, todos dizem, é uma catástrofe, ele diz, vai passar. E aí, assim vai acontecendo, ele ganha um cavalo, quebra a perna, vai passar. Ele, porque está com a perna quebrada, não é convocado para a guerra, que é maravilha, vai passar. Ou seja, nos ciclos de muito vazio, lembre do sol quando está obscuro, o sol à meia-noite. Lembre da lua quando está completamente nova, encoberta, obscura. Vai passar. Agora, quando chega do outro lado também, que atingimos um ápice de realizações, de sonhos, de tudo mais, também fique consciente, vai passar. Não acredite na unidade num mundo onde tudo é dual. Se você aprende dos ciclos da natureza, fica eternamente num ponto de consciência onde você sabe o que é realmente teu, que nada nem ninguém vai tirar de ti. E não sofre tantas quedas por esperar ser proprietário perpétuo de coisas passageiras. Por fim, concluindo a nossa conversa, volto àquilo que eu falava para vocês. Diversas tradições, tantas visões tão parecidas. Eu costumo contar uma história nas minhas palestras, que é, imaginem vocês que é uma árvore no alto da montanha e diversos homens passam por lá tentando subir essa montanha. Alguns chegam muito longe e esses que chegam muito longe olham lá para cima e veem só um pedacinho de uma folha e dizem, há uma grande massa verde em cima dessa montanha. Outros que sobem um pouco mais veem alguma coisinha a mais. Todos aqueles homens que sobem bastante na montanha, que chegam ao seu topo, veem, é uma árvore. Esse aqui vai contar em quechua, esse vai contar em sânscrito, aquele ali vai contar em aramaico, esse aqui em mandarim. Mas quando você compara todas as narrativas, vai ver que todos eles estão falando de uma única realidade, de uma árvore. Ou seja, todos aqueles que chegaram a ver alguma coisa da verdade do universo, da verdade da própria natureza humana, você percebe que comparando, percebemos claramente que eles viram a mesma coisa. O estudo comparativo é a pérola da filosofia, porque não é possível que tanta gente tenha se unido para nos enganar. Por aí há uma verdade da natureza, que aqueles que chegam a escalar a montanha da própria consciência podem chegar a ver e constatar por si mesmos. Se esses ensinamentos provocam em você um estado de serenidade, de paz, um estado de elevação de consciência, significa que você já começou a subir a montanha. Valorize isso como seu dom principal, como o principal tesouro que você guarda na sua vida. Ou seja, há que aprender da natureza a caminhar com ela. E só fazendo isso você é apto a guiar a si próprio, assim a guiar outros homens. E não ser arrastado com dor e angústia por expectativas falsas. Se você tem um norte, se você tem um oriente, você caminha decididamente para lá. Se você não tem, você está desnorteado, desorientado, você anda em círculos. Olhe no semblante de uma pessoa que anda em círculos. Ela está deprimida, está ansiosa, está angustiada, está inclusive entediada com a vida. E, em geral, quando nós estamos muito entediados com a paisagem que vemos da janela em um automóvel, é sinal de que esse carro está parado. Se ele estivesse em movimento, nós estaríamos entediados. Se tivéssemos uma direção, estivéssemos caminhando para ela, nós estaríamos tontos. Sinal da tontura, da ansiedade, da desmotivação é sinal de que estamos andando em círculos. Portanto, tenha uma meta poderosa que justifique toda a vida humana. Alinhe-se com o caminho que leva à unidade. Isso te permite um autoconhecimento, um autocontrole, uma harmonia interna que vai te dar os atributos da Terra, felicidade, realização, equilíbrio, capacidade de ajudar os demais, os atributos do céu, que é alinhar-se com a natureza e tornar-se um veículo para que ela manifeste a sua vontade, as suas leis sobre o mundo. O melhor que pode acontecer a um homem é ser canal para algo que é muito superior à condição humana. Assim ele leva seu potencial ao máximo. Assim ele se inclina para um futuro. Alcança a sua humanidade, inclina-se ainda para algo maior do que a condição humana. Isso num livro sagrado como esse é constante da primeira até a última página. Ou seja, perceba que ele dá uma orientação à nossa vida. Ele cria uma rotina encaixada dentro de uma rota e, portanto, a gente não se perde mais. Livros como esse são uma orientação para a vida, um manual de instruções para você perceber e alinhar-se com o caminho. São uma preciosidade. Eu espero que tenha sido útil para você, que tenha sido um bom convite à reflexão. Eu agradeço muito e até a próxima.